não demora muito pra chegar. Não vale ficar parado, deixa a vergonha de lado. Vamos todos a bailar, ia, ia. Nossa festa tá bombando, todo mundo se embalando, todo canto em todo lugar. Chega mais pra cá com a gente, e o som tá envolvente. Vem cantar, dançar, vem agitar. Caia na dança, vem pra cá. Ah, 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 o alto astral está no ar. Ah, 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 galera do lado de lá. Ah, 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 galera do lado de cá. Ah, 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 vem pra essa magia, libera energia, pra emoção te dominar. Vem pra essa magia, libera energia, pra emoção te dominar. Nossa festa tá bombando, todo mundo se embalando, todo canto em todo lugar. Chega mais pra cá com a gente, e o som tá envolvente. Vem cantar, dançar, vem agitar. Caia na dança, vem pra cá. Ah, 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 o alto astral está no ar. Ah, 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 galera do lado de lá. Ah, 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 galera do lado de cá. Dança, vem pra cá. Ah, 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 o alto astral está no ar. Ah, 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 galera do lado de lá. Ah, 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 galera do lado de cá. Ah, 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 caia na dança, vem pra cá. Ah, 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 o alto astral está no ar. Ah, 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 galera do lado de lá. Ah, 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 galera do lado de cá.
Tá legal.
Legal, legal.
FM 105.5.
Tô pensando no vácuo, coração no estilhaço. Tô largado aos trapos, pião longe do gado. Eu tô dormindo na rua, tô metendo loucuras. E pra ainda acabar de piorar, tocando aqui no bar.
Eu tô bebendo mais que moto de Camaro, e tô sofrendo mais que foi longe do passo. Arrebentar o estrago que ela me fez. Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez. Eu tô bebendo mais que moto de Camaro, e tô sofrendo mais que foi longe do passo. Arrebentar o estrago que ela me fez. Eu tô bebendo todas, de uma vez, eu tô bebendo mais. Oh, paixão, é bailão, meu filho. Se for beber, convida nós, companheiro.
Tô pensando no vácuo, coração no estilhaço. Tô largado aos trapos, pião longe do gado. Eu tô dormindo na rua, tô metendo loucuras. E pra ainda acabar de piorar, tem um modão tocando aqui no bar.
Eu tô bebendo mais que moto de Camaro, e tô sofrendo mais que foi longe do passo. Arrebentar o estrago que ela me fez. Eu tô bebendo todas, tudo de uma vez.
de você.
Essa é
105.5 FM.
O nosso lance era recente, pegação só de momento, ainda não tinha sentimento. Eu me entregando, esperando um pra sempre. Cê me traiu na frente da torcida do Flamengo. Eu me dei, me entreguei, dediquei nesse amor. E você vacilou, ferrou tudo. Eu tô bebendo, mas não mexe sofrimento. Tô levantando a mão pro alto, agradecendo. Foi livramento. Coraçãozinho malandro tava atento. Se eu te quis um dia, nem me lembro. Ainda bem que era esquema. Já pensou se fosse casamento? Foi livramento. Coraçãozinho malandro tava atento. Se eu te quis um dia, nem me lembro. Ainda bem que era esquema. Já pensou se fosse casamento? Nosso lance era recente, pegação só de momento, ainda não tinha sentimento. Eu me entregando, esperando um pra sempre. Cê me traiu na frente da torcida do Flamengo. Eu me dei, me entreguei, dediquei nesse amor. E você vacilou, ferrou tudo. Eu tô bebendo, mas não mexe sofrimento. Tô levantando a mão pro alto, agradecendo. Foi livramento. Coraçãozinho malandro tava atento. Se eu te quis um dia, nem me lembro. Ainda bem que era esquema. Já pensou se fosse casamento? Foi livramento. Coraçãozinho malandro tava atento. Se eu te quis um dia, nem me lembro. Ainda bem que era esquema. Já pensou se fosse casamento? Foi livramento. Se eu te quis um dia, eu nem me lembro. Ainda bem que era esquema. Já pensou se fosse casamento? Foi livramento. Coraçãozinho malandro tava atento.
Entre Rios, 105.5.
Uma fazenda povoada, uma viúva pertencia. Quadras de seis marinhas, mas tudo meio atirado. Alguns capão de mato servem de abrigo no inverno. De onde tirava o cerro pra arrumar os alambrados. Terreiro de galinha, carijó pena de seda. Por baixo do arvoredo havia alguns cabritos. Uma invernada grande, um lajado cruzava o meio. De onde cerrava o rodeio, era um chapadão bonito. Sal botado no chão, pois nem coxo não havia. Pois de 3 anos na cria, ainda quase tudo touro. Bagual velho criado, as crinas arrastava no chão. Uns 40 redomão, numa tropilha de morro. Um índio destes galdério, mandado dos quatro ventos, pra falar do casamento na estância se chegou. Já de primeira vista deu de encontro com ela, a cavalo numa sela, num petiço marchador. Convidado pra sala, onde foi bem recebido. Pôs o chapéu no cabide, num gesto muito bonito. Logo foi pra cozinha e lhe ofereceram um pastel. Também tinha pão com mel, café preto e bolo frito. chateada e logo entrou no assunto. Casar e viver junto, estaria disposto. Aflita ela disse, haver duas precisão, a fazenda do patrão e eu preciso de encosto. Botou a fazenda em ordem, já não tendo o que fazer. Se associou no CTG e entrosou com a gauchada. Quando roncava a gaita, a viúva tava pronta. E o índio puxava a ponta numa rancheira flauteada.
Rádio Entre Rios FM. A rádio do coração da galera.
Da noite, ela me ligou, dizendo que estava carente de amor. Eu pulei da cama, troçando a botina. Em meia hora de penada, eu já tava quase virando a esquina da casa da minha menina.
Toca aqui, 105.5, Rádio Entre Rios FM.
Nunca pensei que um dia fosse ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar, só tinha solidão. Somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo cor de ouro é quem me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego. Não sei mais ver minha vida sem você por perto. Amor sem você por perto. pensei que um dia fosse ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar, só tinha solidão, somente marcas e feridas do meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. É que me deixa louco esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego. Não sei mais ver minha vida sem você comigo. Amo sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco, esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego. Não sei mais ver minha vida. Joga a mão pra cima, quem sabe canta assim. Esse cabelo, esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego. Não sei mais ver minha vida sem você por perto. Amo sem você comigo, a vida é um deserto.
Músicas, você ouve aqui, 105.5 FM.
Aqui de onde estamos, aqui em qualquer lugar, você enxerga o nome.
E região. Rádio Entre Rios FM. Entre Rios FM. Em 105.5 FM. Estamos ligados em você com a melhor programação. Recheada de muita informação. 105 FM. 5 FM. A rádio que não sai do meu rádio.
Participe da promoção Compra Premiada Epicooper A1. Confira as ofertas especiais.
Batata palito congelada Lar, 1,5 kg, 14,49. Coxinha asa temperada Lar, 700 gramas, 7,65. Pipoca Quintais, 400 gramas, 2,29. Sabonete Dove, 90 gramas, 4,18. Amaciante concentrado girando só 1,5 litro, 18,49.
Cooper A1, faz parte da gente.
Joalheria e Ótica Confiança informa. Hora certa.
Meio-dia e 59. Transforme este Dia dos Namorados em um momento inesquecível. Na Joalheria e Ótica Confiança, você encontra o presente perfeito para declarar todo o seu amor. E para fazer aquele pedido especial, temos lindas alianças em prata e em ouro, além de solitários apaixonantes que vão marcar esse momento para sempre. A Confiança tem lindas joias, relógios e presentes que são uma verdadeira declaração de amor. Surpreenda quem você ama neste Dia dos Namorados com presentes da Joalheria e Ótica Confiança.
A partir desse horário, estamos iniciando na sua Rádio Entre Rios FM 105.5, mais uma edição do programa Opinião. Hoje, sábado, dia 23 de maio, ano 2023, programa Opinião chegando, com a apresentação de Lisandro Stephanie, direção geral de Pedro Paiter. Programa Opinião, oferecimento do Grupo Tombini e Tombini Materiais de Construção.
Sonhar com a casa própria é bom, mas realizar é melhor. Na Tombini Materiais de Construção, você encontra tudo para tirar seu sonho do papel. Aqui a gente ajuda você com linhas de financiamento e com o programa Minha Casa Minha Vida. Conheça também o programa Casa Pronta e peça já seu orçamento. Tombini Materiais de Construção, nome que é conceito no ramo. Avenida Brasil, Centro de Palmitos, fone 3647-9500 ou WhatsApp 99127-8270.
Muito bem, para o seu programa Opinião da Rádio Entre Rios FM 105.5, conversamos com o diretor do Hospital Regional de Palmitos, o Danor Ernesto Tombini, que nos fala sobre o repasse que aconteceu no último sábado, dia 16 de maio, em evento em Chapecó, com o deputado Pedro Czai, que fez o repasse de R$ 250 mil de emendas orçamento participativo para o Hospital Regional de Palmitos, e o Danor nos fala sobre esse repasse. Boa tarde, o Danor.
Boa tarde, Elisandro, boa tarde aos ouvintes da Rádio Entre Rios. Mais uma vez agradeço a essa oportunidade de a gente estar aqui e esclarecer os fatos, esclarecer o que ocorre no Hospital Regional de Palmitos, mesmo porque a audiência de vocês é muito grande, e é bom esclarecer o que acontece e o que se faz com o dinheiro.
O Danor, como que surgiu a oportunidade de participar da distribuição dessas emendas, de escrever o Hospital Regional de Palmitos?
Eu tive em Brasília ano passado para buscar verbas parlamentares, e na ocasião eu visitei o deputado federal Pedro Czai, e naquela oportunidade ele falou dessas emendas, emendas participativas, de como funcionava. E eu trouxe isso para cá e falei com a vereadora Lori. E a Lori disse: olha, nós vamos averiguar como funciona e tal, mesmo porque eu nunca participei desse tipo de evento do partido. E aí ela trouxe para nós, né? Descreveu que tem que fazer um projeto, e que esse projeto você vai a Chapecó, apresenta ele e ele é votado dentro de uma assembleia. Tinha lá umas 400, 500 pessoas. Então nós levamos o nosso projeto era para buscar recurso e para comprar móveis para a unidade psiquiátrica, que a nossa unidade psiquiátrica tem mais de 20 anos, e os móveis foram trocados poucas vezes, em função de que não sobra dinheiro para isso. O SUS já está há 22 anos sem aumentar, então a gente faz o principal, né, Lisandra? Uhum. E nessa oportunidade foi feito um projeto em que nós levamos 20 delegados. Tem que agradecer agora a todos os colaboradores do hospital que se dispuseram a sair daqui e ir para lá no sábado à tarde. Fomos lá, pleiteamos, fomos lá e pedimos votos, né? Porque antes de sair a votação, você pode fazer uma campanha esclarecendo como é que funciona, como é que é o projeto, e tivemos êxito. Conseguimos, então, o pessoal votou lá e nós vamos então receber esses 250 mil para essa troca de imobiliário da unidade de saúde mental. Então, temos que agradecer aqui a Lori, ao deputado Pedro Czai, porque é uma forma bem democrática de você receber o recurso, desde que o projeto é bom e justo.
O Danoli, como foi a apresentação do projeto e também esse dinheiro já está na conta do hospital?
Não, esse dinheiro, como todos os outros projetos e como as emendas parlamentares, existe agora a burocracia, né? Ou, vamos, se não é burocracia, a juntada de documentos. Agora vem toda essa questão para que isso ocorra. Eu não faço ideia de quando esse dinheiro vai entrar na conta, mas seguramente vai entrar esse ano.
E a importância do recebimento desses recursos e também nesse processo de encaminhar o projeto, o hospital recebeu ajuda também, ou Danone?
O que acontece? Nós desenvolvemos tudo isso dentro do hospital, né? O que fazer, como fazer. Então, até para a gente ter uma ideia, as pessoas que estão internadas na unidade fizeram uma caneta. Escrita HRP, foi feito uns coraçãozinhos que dentro tinha um chazinho, foi feito um folder, então tudo para explicar o que acontece e como é que se faz aqui dentro, porque as pessoas realmente não têm ideia de todo o trabalho realizado dentro da unidade de saúde mental. Às vezes fala em hospital, é hospital. Mas não, nós temos aqui essa unidade de saúde mental, onde nós temos um diferencial que até grávidas, dependentes de alguma droga, vem para cá, fica aqui até ganhar o neném e depois vão embora. É um trabalho muito sério, tem psicóloga, tem psiquiatra, tem assistência social, tem médicos. É uma equipe muito grande para cuidar desse pessoal. Eles têm aqui, para ter uma ideia, 5 refeições por dia, né? Medicação, então assim, professor de educação física, nós temos todo um aparato para cuidar dessas pessoas. Então elas ficam em média 30 dias, que é uma forma de desintoxicação. Depois, então, elas seguem para os seus municípios. Então, isso tudo precisa de camas, né, Elisandro? Precisa de uma série de questões, de aparelhos, precisa profissionais que trabalham, mas que tenham um equipamento que possa dar cabo de tudo isso, né? Porque tem pessoas que chegam aqui de cadeira de rodas e depois acabam saindo, né? Bem lúcidas. É um trabalho muito importante.
O Danoro, então, esse dinheiro vem num bom momento e são atendidas pessoas só do município de Palmitos ou também pessoas da nossa região?
Nós temos mais de 50 municípios que mandam para cá. Então, o hospital, além do hospital agora ser regional de fato, ele está sendo regional há muitos anos em função da unidade de saúde mental. Porque os municípios nem todos têm a unidade de saúde mental em seu hospital, né? Então, como a gente tem aqui há um bom tempo, nós somos muito regulados pela própria a Secretaria de Estado de Saúde, e em que isso manda as pessoas de vários lugares, porque às vezes você é de Palmitos e não quer ficar em Palmitos, né? Uma série de questões. Então você vai para outro município. Então, assim, nós recebemos a maioria das pessoas que a gente recebe na unidade de saúde mental são de outros municípios.
O hospital tem parceria com esses municípios?
Isso é regulado pela Secretaria de Estado, então é SUS, né? A gente recebe pelo SUS. Mas tem também os convênios, né? Tem a Unimed, tem a do Banco do Brasil, tem a Merius, tem a MOSC. Então, nós tem o particular, se a pessoa, né, quer, se der um problema com o filho, com o pai, afinal, e quer colocar na nossa unidade de saúde mental, que eu já quero dizer que não é uma unidade de louco. A unidade de saúde mental, o que menos nós temos aqui são pessoas, não tem ninguém aqui com debilidade, né? A maioria é drogas e a maioria é alcoolismo. É isso que a gente tem aqui. Então, essas dependências, quem tem demência, quem tem Alzheimer, isso não vem para cá. Isso não é tratado aqui, porque daí é em outro tipo de clínica. A nossa clínica é dependência de droga e dependência de álcool.
Isso também é um custo bastante elevado, né? Com os profissionais que atendem essas pessoas, Odanor.
Exatamente. Então, que nem eu te falei, o SUS não nos não nos aumenta, como não aumenta para qualquer hospital do Brasil, há mais de 20 anos. Então, para te ter uma ideia de como a gente tem que fazer as manobras aqui para continuar dando 5 refeições por dia. Aí, por isso que essas verbas que entram, tipo essa que nós vamos ganhar agora, para trocar os móveis, ela tem que ser através dessas verbas, porque não sobra dinheiro para isso. Né? Você não tem como mudar imobiliário, como fazer uma reforma, sem que tenha uma sobra, e essa sobra tem que vir dessas emendas parlamentares, e os deputados, tanto estaduais e federais, e também agora os nossos vereadores, precisam entender isso, né? Até assim a gente está muito disponível, se precisar algum dia esclarecer alguma coisa. Porque talvez o cidadão que está escutando hoje não tenha ideias de como funciona o hospital, né? O hospital não é simplesmente urgência e emergência, não é simplesmente, eu tô ruim, eu vou no hospital. Aí tu vai lá, tu encontra uma enfermeira, uma técnica, um médico e embora. Mas quem que limpou o chão? Quem que pagou a luz? Quem que cuidou da roupa limpa que tá lá? Né? Quem que fez toda a burocracia para você chegar lá e tá tudo certo? Então, existem várias empresas dentro de uma empresa, que as pessoas, às vezes, não têm essa conotação. E vou te dizer mais, nem a gente, que agora já está aqui 8 anos, mas quando a gente entrou, não tinha o entendimento de tudo que funciona aí no hospital. É muito complexo isso aqui. E hoje nós somos com 116 funcionários. É uma empresa grande já.
E também ressaltando da Nora ajuda, né, dos nossos deputados aqui da região, que quase sempre enviam recursos, né, para o nosso hospital.
Eu não gosto de citar usando nomes, porque você acaba esquecendo. Mas nós, a nossa própria diretoria, a própria presidente Clair sabe disso, e todos, né, em que nós aqui não temos partido aqui dentro. Então, nós, graças a Deus, recebemos verbas de todos os partidos. Nem vou citar aqui porque eu vou esquecer algum. Mas todos os partidos, independente de valores, nos ajudam. Então, nós temos que agradecer esse entendimento, tanto da população, tanto do cidadão, tanto dos vereadores, de que nos ajudam a fazer a história desse hospital. Para te ter uma ideia, em 2027 nós vamos fazer 20 anos de fusão. Isso não é pouco. E todo mundo que hoje estão aqui, nem todos, mas quem viveu a época da fusão sabe o que foi, da dificuldade de fazer. E hoje a gente provou que tinha que ter sido feito. Mesmo porque os recursos que nós recebíamos há 20 anos atrás é o que recebemos hoje. Então não ia dar para dois hospitais. Ou quebraria um ou quebraria os dois. Então foi justo, foi direito, e todos que participaram naquela ocasião, naquele fato há 20 anos atrás, tem que ser lembrado esses nomes, né? A diretoria provavelmente vai fazer uma festividade, alguma coisa, para relembrar esse fato, que foi uma mudança histórica no nosso município.
Odanor, e como está a saúde financeira do hospital?
O hospital, que nem eu te falei, ele depende muito da verba parlamentar, porque senão ele quebra. Só com o dinheiro do SUS a gente quebra. Nós temos, a diretoria tem esse dinheiro que ainda está entrando da venda do Divina, do Hospital Divina Providência, em que ele está para uma futura reforma, porque tu sabes que nós estamos pleiteando uma torre, um prédio de 5 andares. Ele está agora no primeiro projeto, que é o projeto da vigilância sanitária. Ele deverá, esse mesmo mês que vem, estar concluído e aprovado. Estando aprovado, o próximo passo é buscar dinheiro para fazer esse empreendimento. Por que que é importante nós construirmos uma torre de 5 andares? Porque hoje o nosso hospital, ele tem dias que ele colapsa. O que que é isso? Eu não tenho nenhum leito disponível. Nós fizemos aí 120, 130 cirurgias por mês. Nós hoje somos centralizados de 7 municípios o sobreaviso obstétrico, então tem as grávidas que toda hora estão chegando, e ainda nós temos a internação daquele cidadão que fica ruim e tem que ser internado. Então tudo isso precisa de cama e quarto, e hoje nós estamos com problemas com isso. Olha só, quem diria que o hospital hoje é pequeno. O hospital hoje regional, ele está pequeno. Então é bom que todo mundo sabe, que todo mundo trabalha a favor desse prédio de 5 andares, que já foi revisado o projeto, já foi feito todas as melhorias, e ele está no ponto de conclusão na vigilância sanitária. Estando aprovado ali, nós vamos buscar recursos, seja estadual, municipal, federal, para iniciar essa construção o quanto antes, porque senão eu não consigo faturar mais aqui no hospital. A empresa, ela está esgotada em seu porte físico, entendeu? Então nós precisamos ter mais quartos para internar mais, para operar mais, e isso depende sim da força política, né? A prefeita Gil já sabe disso, já entrou em contato com o governador, então as coisas estão adiantadas, mas todo mundo tem que pensar igual. Eu sempre digo isso, né? Não é a diretoria, não é o Odanor, não são só os colaboradores, não é só os vereadores, não, são todos. A hora que quando nós conseguimos esse serviço de sobreaviso obstétrico, isso foi N pessoas que participaram. Eu não vou citar nomes, mas foram N's. É, então isso não se consegue sozinho, ninguém consegue sozinho, é impossível tu conseguir sozinho, né? Agora, o que a gente não pode é ter pessoas que atrapalham, isso a gente não pode. Por quê? Porque o hospital em que eu estou aqui há 8 anos, posso não estar aqui ano que vem, daqui 2 anos, ele continua, né? Antes era o presidente, passou o Beloni, passou o Iluí, passou o Santo Meleiro, agora é a Clair, passou o Rubem. Passaram, mas deixaram o que para trás? Deixaram coisas boas. É isso que a gente precisa, entendeu? Agora não adianta só ficar pensando no passado. E o futuro, como é que vai ser? Então, o planejamento nosso é esse. Nós precisamos dessa torre para continuar crescendo. E outra coisa importante é que nós vamos receber um tomógrafo. Isso vai ser também uma virada de chave, né? Isso foi através do Rubem também, que conseguiu com o deputado do PMDB, que esteve aqui.
Cobalcini.
E ele também não chegou, mas a gente sabe que vem. Então, agora, nós estamos, já falamos com os médicos, onde estão os médicos, nós vamos instalar esse aparelho. Então, a gente já pediu para que os médicos vão ter que se realocar, eles vão ter que ir para um outro lugar. Porque aquele espaço onde estão os médicos vão ser espaço de imagem. Nós vamos levar tudo para lá. Olha que bacana que vai ser. Então, nós já desenhamos isso, já vamos levar para a vigilância sanitária, que tudo começa por eles. Ali vai ter a sala do tomógrafo, a da ressonância, do raio-x, mamografia, densitometria. Tudo vai ser ali naquele lugar. Então, aos pouquinhos, a gente vai reformando, vai fazendo, e por isso que os médicos vão ter que sair agora nessa oportunidade, né? O doutor Douglas parece que já saiu, a doutora Vanessa, que é a pediatra, e o doutor Eduardo também já estão vendo outro imóvel, mas não é em função de que a gente está tocando eles embora. É porque a empresa está crescendo, a gente precisa de espaço. Então, esse espaço é do hospital, evidentemente que a gente vai trabalhar aqui dentro.
E automaticamente também, né, o Danor aumenta também a contratação por profissionais.
Exatamente. Então, só para ter uma ideia, nós temos hoje 4 profissionais na área de imagem, e nós estamos providenciando um curso para elas fazerem, para saber trabalhar no tomógrafo. Né? Esse tomógrafo, visando em torno de 1,5 milhão, 1,4 milhão, também o dinheiro não veio, mas a gente já está verificando que tipo de aparelho a gente pode comprar, e já estamos também fazendo o projeto da sala, porque quando esse aparelho chegar, a sala tem que estar pronta, né? E para isso os médicos precisam sair, e nós precisamos reformar, e nós precisamos de dinheiro.
E tudo isso envolve recursos.
Tudo envolve recursos. Nós estamos fazendo agora a recepção. também envolve recursos que nós conseguimos, 315 mil reais. Acho que tem uns 60 mil de contrapartida do hospital. Então, tudo envolve dinheiro, né? Agora, muita coisa, é evidente, é competência. É claro, você tem que fazer do limão, às vezes, uma limonada, uhum. né? Então, mas assim, tanto a diretoria, quanto nós, quanto colaboradores, né? A comunidade parece que está cada vez entendendo melhor o trabalho da gente, a gente só tem que agradecer.
E a gente percebe o Danor cada vez mais, né? Tem mais movimento no hospital, isso também preocupa, né? A diretoria, a comunidade.
É, você vê, às vezes tu passa aqui na frente, tem um ônibus, né? São pessoas que vêm de um outro município para consultar aqui, né? Nós temos hoje cirurgias gerais, então hérnia, cirurgias gerais, nós temos cirurgias ortopédicas, então joelho, ombro, punho do carpo, nós temos hoje cirurgias urológicas também aqui. Então tudo isso faz com que as pessoas venham aqui, consultam e depois retornam para fazer suas cirurgias. Para isso precisa funcionários, para isso precisa de salas. Então tudo tu tem que equipar, tu tem que botar computador, tu tem que contratar pessoas, porque eu sempre falo, quando eu comecei aqui nós éramos em 8 ou 9 enfermeiros, hoje tem 18. Então tinha 60, 70 funcionários, hoje tem 114, 116. Não se contratou assim porque ele é bonito, porque ele não sei o que. Foi contratado porque é o mínimo de funcionários que a gente tem que ter para fazer o que a gente faz. É só por causa disso, né? A equipe hoje está trabalhando bem, né? Nós estamos hoje com 24 horas de recepção. Uhum. Nós somos hoje com a farmácia 24 horas funcionando. Tá, com pessoas que trabalham somente na farmácia. Nós temos o centro obstétrico trabalhando 24 horas. Então, a hora que chegar a parturienta, a hora que chegar a mãezinha que vai ganhar nenê, tem gente para trabalhar no centro obstétrico. Então, tudo isso é evidente que você tem que contratar para funcionar.
E também, né, a importância desse projeto, né, aumentar os espaços do hospital, porque a movimentação é grande, Danor.
É grande, nós precisamos de espaço. Essas pessoas, para você ter uma ideia, chega um ônibus com 30 pessoas, onde é que tu vai colocar elas? Vai deixar lá fora? Sentada lá fora, no frio? Então essa recepção, Elisandro, foi uma das coisas mais importantes que a diretoria lutou muito para conseguir esse dinheiro, que está em construção, porque essas pessoas antes, elas ficavam no templo, né? A nossa recepção era uma sala menor que a sala da tua casa. Então agora não, agora vai ficar maior, com banheiros lá fora, então tu precisa adentrar dentro do hospital para ir no banheiro, né? Então vai ficar muito, muito melhor. E para tudo isso precisa imobiliário, precisa cadeira, precisa as mesas. Então tu tá sempre investindo, né? É uma das coisas que ainda faltam. Nós temos ainda a parte elétrica para fazer, que não está pronta. Nós temos o primeiro andar todo ele para reformar, que é antigo ainda. Então assim, tem muita coisa para ser feita, né? Não sei se você lembra, mas logo que eu comecei aqui foi feita a reforma de todos os quartos, né? Era parquê, era desbotado, então foi feito tudo uma campanha, foi colocado ar-condicionado em todos os quartos. Então a gente fez uma campanha muito legal. Depois foi feita a campanha da compra do respirador, que era, parece, 60, 70 mil, nós arrecadamos 256 mil. Uma campanha fantástica, a comunidade entrou, esse pessoal de longe quis participar, foi na época da pandemia. Então isso foi muito, muito legal. Foi feita uma comissão de pessoas de fora para também cuidar do dinheiro. Então tudo prestado, conta depois disso. Queira ou não queira, não parece, mas é um dinheiro que entra, que você pode fazer as reformas necessárias, né? Porque se você aumenta o fluxo dentro do hospital, tu tem que ter mais gente fazendo comida, tem que colocar mais gente fazer comida, aí tu tem que ter mais gente para lavar roupa, aí tu precisa, em vez de uma máquina que lava roupa, precisa de duas, aí tu precisa de, não é uma que seca, tu precisa de duas daí que seca. E tudo isso, as pessoas às vezes não entendem isso, eles não enxergam a retaguarda do hospital, né? E tudo funciona assim, quanto mais você serviço você tem, mais gente e mais máquina precisa.
O Danor, de que maneira a comunidade pode ajudar o hospital?
Olha, primeiro é conhecendo bem o hospital. Quando tiver algum problema, podem falar comigo, né? Podem me ligar, venham aqui. É importante eu saber, porque não adianta só saber coisas boas. Alguma coisa não funciona bem, para mim resolver eu tenho que saber. Eu sempre digo isso. Então a gente está aqui para isso. Segundo, elas podem fazer doações, se nós falar em dinheiro, né? Podem fazer PIX, podem fazer depósito. Como é que faz? É só vir aqui, a gente tem uma folha pronta para isso, onde tem as contas, onde tem o PIX. Pode fazer aquela, nós lembramos daquela campanha que é da Celesc, né? Só para te ter uma ideia, nós nunca conseguimos R$1.000 por mês doado pela Celesc, não é pela Celesc, através da Celesc. Então, se tu pegar 16 mil habitantes, se todo mundo desse R$1, que não faria falta para ninguém, nós estaríamos hoje com R$16.000 por mês entrando. E nós temos hoje, eu acho que R$700 que entra, todo mês. Então, ainda a população não se deu conta disso. Mas eu até não culpo a população, porque eles pagam imposto. Aquela velha história, né? Tu paga isso, tu paga aquilo. E ainda tem que ajudar o hospital. Então, eu também me coloco do outro lado, para entender que as pessoas pensam, por que eu tenho que ajudar ainda se eu pago tanta coisa, né? E eu não tiro a razão delas. Mas é uma questão do sistema. O sistema é feito dessa forma.
Ô Danor, e neste momento as reformas, né, que estão sendo realizadas aqui no hospital, internamente, externamente?
Nós então estamos fazendo a recepção. Logo as pessoas vão ver que nós vamos começar também ali onde é que era a clínica dos médicos. Dos médicos a gente fala clínica deles porque eram todos locados, todos pagam aluguel. Mas ali nós vamos começar também agora a quebrar, porque nós temos que fazer essa mudança e arrumar para essa sala da tomografia. E assim que a vigilância autorizar e dizer que nosso projeto dos 5 andares está pronto, nós vamos em busca de dinheiro para começar isso. Então, esses 5 andares, eles serão atrás do hospital. E sabendo que, Lisandro, quando a gente fez o projeto, ele também vai ter heliporto, né? Que é uma coisa importante, que se queira ou não queira, perde um pouco de espaço de tirar o paciente daqui e levar lá no campo de futebol. Então vai ter heliporto. E o 5º andar a gente deixou vago. A gente, nos 4 primeiros andares, já está definido o que vai. E no 5º andar a gente está vendo, junto com a diretoria, junto com os médicos, o que nós vamos fazer. E poderá vir uma UTI, ou seja, algo que toda a população almeja, que acha que precisa UTI. Talvez seja neonatal, talvez seja só para criancinhas e talvez seja para adulto. Então, isso a gente vai ver aqui os números, vai analisar, vai verificar, para depois então dizer assim: não, vamos fazer tal coisa nesse 5º andar. Mas vai ser uma obra essencial para o crescimento da empresa. Sem essa obra, o hospital não consegue crescer.
Com certeza o Danor vai ser um grande investimento, né, para a saúde do nosso município.
Nós pensamos hoje em torno de 20 milhões, mais ou menos, para conseguir levantar e terminar. Isso não é uma coisa, pode custar 30, como pode custar 18. Mas em torno de 10 milhões para fazer a obra e 10 a 15 milhões para a gente mobiliar tudo isso.
O projeto já está em andamento, já está em estudo, Danor?
Já está quase pronto, o projeto está pronto. O que falta é vigilância sanitária dizer que está ok. Dizendo que está ok, você já pode construir, só falta dinheiro daí.
Com certeza, aí vai ser um hospital moderno aqui da nossa região, Hospital Regional de Palmitos.
Porque o que ocorre, Lisandro, hoje não vale mais a pena você pegar o que a gente tem e reformar. Porque assim, o nosso hospital, ele tem 50 anos. Então, tudo que tu mexer, tá errado hoje. Se tu pegar um quarto onde tem duas camas e um banheiro, se tu reformar vai virar só uma cama. Por quê? Porque o banheiro está tudo errado. Uhum. E o banheiro hoje, tu sabe, que é uma peça grande hoje, não é uma peça pequena. Antigamente a porta era estreita, eu acho que todo mundo era magro, né? A porta era estreita, o banheiro era pequeno, é. Hoje não, a porta tem que ser grande, o banheiro tem que ser grande, tem que entrar o cadeirante. Então, para modificar, além de modificar e gastar bastante, você diminui o número de quartos, o número de leitos. Então vale muito mais a pena você fazer tudo novo. Aí as pessoas vão dizer, e o que que vão fazer com o hospital que sobrar? O hospital mesmo, né? Hospital antigo, hospital. Nós, o nosso setor de administração, ele tá, tu pode ver, a minha sala é pequena, a outra sala é pequena. Nós estamos todos com salas bem pequenas, em que dá para tocar, não tem problema nenhum, mas a gente precisa colocar nossos arquivos, nossas coisas. Então, também precisa, o setor de administração também precisa um lugar melhor. Então, talvez a gente transforme alguns quartos em setor administrativo, porque daí sim tu não precisa botar um banheiro grande, não precisa fazer reforma nenhuma, deixa como está, né? E daí, onde a gente está, sobra lugar para você aumentar. Exemplo, nosso faturamento está encostado à lavanderia. A lavanderia eu preciso que cresça, porque está aumentando, né? Então a gente tira o faturamento de lá e aumenta a lavanderia. Então é assim, tu tira de um lugar e vai aumentando os outros.
Estamos apresentando o programa Opinião na sua Rádio Entre Rios FM 105.5, oferecimento do Grupo Tombini e Tombini Materiais de Construção.
Sonhar com a casa própria é bom, mas realizar é melhor. Na Tombini Materiais de Construção, você encontra tudo para tirar seu sonho do papel. Aqui a gente ajuda você com linhas de financiamento e com o programa Minha Casa Minha Vida. Conheça também o programa Casa Pronta e peça já seu orçamento. Tombini Materiais de Construção, nome que é conceito no ramo. Avenida Brasil, Centro de Palmitos. Fone 3647-9500 ou WhatsApp 99127-8270.
Hoje no programa Opinião estamos conversando com o diretor do Hospital Regional de Palmitos, Odanor Tombini. Odanor, os demais trabalhos, também o quadro de funcionários do Hospital Regional.
Então, nós hoje estamos, uma vez a gente tinha até mais dificuldade de contratação de enfermeiro e técnicos, Elisandro, mas hoje a gente está tá redondo, estamos com o quadro completo. Evidente que sempre tem um que sai, um que entra, em função disso, em função daquilo, mas nós estamos com o salário em dia. Nós hoje pagamos R$250 para aquele funcionário que não pega atestado toda hora, aquele funcionário que não falta o serviço. Então é uma forma da gente gratificar aquele funcionário que trabalha direito. Então não devemos nada para ninguém, né? Temos um dinheiro aplicado que é da venda do Divina, que será, e a diretoria quer que seja, para investimento em amanhã depois numa reforma do hospital ou de algum aperto que for. Então, o que nós precisamos mesmo é que as pessoas entendam, os deputados e vereadores, uhum, que sim, é um hospital deficitário, é um hospital que não sobrevive com o dinheiro que vem todo mês do SUS. O SUS, ele dá fixo para nós 365 mil, que isso não paga a folha. O restante tudo a gente tem que se virar de uma forma de que tem que entrar esse dinheiro. E falando que ano passado, 90% do nosso faturamento foi SUS. E sabendo que o SUS dá prejuízo. Então, para te ver como é complicado você administrar um hospital.
O Danor, com relação ao quadro de médicos, né? As especialidades que são atendidas aqui no hospital.
Nós hoje temos o obstetra, o pediatra e o anestesistas que fazem sobreaviso. Uhum. Então esses, quando precisa, eles vêm. E daí nós temos os plantonistas que ficam 24 horas, dormem no hospital e atendem os casos que, uhum, que chegarem, né? Fora isso, nós temos os cirúrgicos, então, que eles vêm quando tem cirurgia marcada. Então, nós temos os particulares também, que a gente, na verdade, os particulares, tu vê, do nosso faturamento, particular dá 10%. Então, nós faturamos aí quase 1 milhão por mês, de 1 milhão 100 mil mais ou menos é particular. É muito pouco, porque sabendo que é o particular que sobra dinheiro. Sim. O SUS sobra muito pouco, né? Ah, o governo do estado, o Jorginho, depois que entrou, ele fez essa campanha de cirurgias, e nessas cirurgias sobra um pouco de dinheiro pro hospital, né? Essa é a grande verdade. Só que essas cirurgias eu não posso aumentar mais, porque eu não tenho mais leitos. Então nós chegamos a 120, 130 cirurgias mês e não tem mais como aumentar, a não ser que a gente construa.
Também com relação ao repasse do governo do estado, Odanor?
Tá tudo ok, é pago em dia, não tem nada em atraso, graças a Deus. Então assim nós estamos.
É um bom dinheiro que vem?
É esses 365 mil que é repassado pelo estado, mas é do governo federal. E fora isso, então, tem as cirurgias eletivas, né, que a gente faz aqui no hospital, que depende da produção, né? Então tem mês que vem um valor, tem mês que vem outro valor, mas é sempre pago em dia.
E são realizadas durante todo ano essas cirurgias eletivas?
Todo ano, a gente só para um pouquinho em janeiro porque os médicos param. Então o médico tira férias, né? Então dia 15, 20 de dezembro a 15, 20 de janeiro é feito muito pouco isso, mas no decorrer do isso é outra coisa que a população não vê, que o centro cirúrgico ele funciona todos os dias e todos os dias tem cirurgia, né? Agora nós vamos trazer um vascular, isso é bom ser colocado aqui, né? Nós estamos trazendo um vascular também para fazer cirurgia no hospital.
E hoje teria necessidade de contratação de mais profissionais, médicos, enfermeiras ou Danor?
Na verdade, nós no sobreaviso obstétrico, nós precisaríamos de mais obstetras, né? Para não sobrecarregar tantos obstetras. E no campo de pediatra também, nós precisaríamos de mais um pediatra, poderia vir morar na cidade, obstetra também, porque serviço tem bastante.
E hoje em dia, qual seria a maior necessidade do hospital?
A maior necessidade hoje do hospital é construir a torre nova, porque com isso nós poderíamos ampliar muito mais o nosso centro cirúrgico, tendo mais cirurgias e trazendo com isso, Lisandro, mais movimento para a cidade, porque tu sabe que se encosta um ônibus ali com 30 pessoas de manhã cedo e vai embora de noite, essas pessoas têm que comer e assim que gastar. Então, na verdade, é uma indústria sem chaminé, acaba envolvendo todo o município, acaba envolvendo o comércio com isso, o comércio ganha muito com isso. E digo já de mão, precisaria de um restaurante, precisaria de um bar, de uma lanchonete, de uma padaria aqui na frente do hospital ou bem pertinho, porque essas pessoas elas ficam realmente desassistidas.
E vai ser um grande investimento aqui no Hospital Regional de Palmitos, né, Odanor?
Sem dúvida nenhuma. O hospital não para, tu sabe disso, né? Então, 24 horas, 7 dias por semana. Então, nossos funcionários estão sempre trabalhando, sempre se dedicando. Claro que, eventualmente, uma ou outra pessoa não sai satisfeitas, ou função de várias razões. Então, é isso que eu peço, né? Que essas pessoas não venham logo no Facebook, logo no Instagram, porque eu fui lá, porque demorou. Me procura, vamos ver o que que foi. Não, realmente fui mal atendido. A gente vai resolver isso, né? Tem como resolver, tem como chamar a enfermeira, como chamar a técnica, como falar com o médico. Isso acontece. Nós temos reuniões periódicas aqui dentro, né? Toda semana, cada 15 dias, para discutir os problemas. Não vai pensar que eles não têm, né? São 140.